A gente vem aqui pra desfazer a merda que você faz.
Tá achando que tá dando um tapa na maconha aí, tá dando um tapa no cocô do jegue.
Nasci no mundo, eu já comecei a fumar e nunca mais parei.
Seu maconheiro! Seu merda!
T.H. Show!
É você que financia essa merda!
Ah, esqueci de falar uma coisa. Vai lá no Spotify e avalia o T.H. Show, caralho!
Fala, meu povo! E estamos começando mais um TH Show Podcast aqui direto da RadioRamp.com com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta comigo, Igor Seco, comandando essa web bancada canábica junto com meu grande amigo Marcelo Nhoque. Tudo bom aí, Marcelo Nhoque?
Tudo bem aqui, meu parceiro, tudo maravilhoso. Que final de semana bom, Igor Seco. Friozinho. Ai, e por aí, tá tudo bem?
Por aqui tá tudo bem também, Marcelo Nhoque. Passei uma semana de descansos forçados na semana que passou. O pessoal até percebeu aí que não teve episódio do TH Show, porque o Marcelo Nhoque tava fudido da minha garganta, não conseguia falar nada. E ao mesmo tempo tava enfiado no mato, né? Tava em Itapuá lá, acompanhando o cultivo da Santa Cannabis, que tá uma coisa maravilhosa. E aí acabou que o TH Show ficou de molho, uma semaninha. E voltamos agora essa semana com o astral lá em cima, porque eu tô renovado. Fiquei quietinho na floresta, vendo o pé de maconha crescer. Eu sou um homem abençoado, Marcelinho.
É, e os ouvintes novos do TH Show que não sabem, quando a gente vem a falhar uma semana, a gente faz TH Show de 2 horas. Então se preparem aí, porque vai ser longo esse papo de hoje.
Eu acho que não. Mas tudo bem, vamos começar esse episódio mandando aquele abraço pra galerinha que nos apoia lá na turma do ProErd. Tá a fim de apoiar a gente? Acesse thshow.com.br, clica no botão de apoio, que lá você vai ser direcionado para Orelo e escolher um valor ali de 4 ou 20 reais para colaborar com esse projeto. Lembrando que 20 reais te faz participar dos sorteios e entrar para o grupo do WhatsApp da turma do ProErd, que eu quero deixar bem claro, Marcelinho, já tem data confirmada para a próxima TH Chácara, velho.
É, isso aí, massa demais.
TH Chácara número 2 vai acontecer em fevereiro. Os dias, só quem tá na turma do ProErd pra saber. E a gente tá organizando um encontro irado, com 3 dias de muita... Dá pra falar azaração e alegria,
Guilherme? Pode falar o que tu quiser, Igor Seco. Azaração e alegria parece como aquele... O Leão Lobo chamaria nosso encontro, tá ligado?
É, também quero mandar aquele abraço pro pessoal da Bem Bolado Brasil, que ajuda a gente a compor o kit do TH Show com as cedinhas mais iradas que esse país tem para oferecer, além, é claro, das piteirinhas de papel para ajudar na redução de danos. Acompanhe o trabalho da Bem Bolado Brasil lá no Instagram, @bemboladobrasil.
É isso aí.
Também temos que lembrar o pessoal, Marcelinho, que tem sorteio nesse dia 4 de julho, no dia que tá saindo esse episódio aqui, à noite, ali por umas 8 horas da noite. Eu e o Marcelinho vamos nos encontrar no Instagram para fazer uma chamadinha de vídeo e sortear por lá o kit do TH Show. E esse mês conta com o Hemp Trunfo, Marcelinho, que o baralho canábico que tá na cabeça de todo mundo. Chegando em head shop, chegando no, na casa das pessoas que compram online. Então eu quero deixar a dica aqui, se você quiser um Hemp Trunfo, acessa hemptrunfo.com, Hemp como com H, Trunfo com MPH. E se você quiser encontrar ele em São Paulo ou em Floripa, tem nas tabacarias de boa, na Cultiva Grow Shop e na Let's Grow, por enquanto. Tá chegando em outras tabacarias também. Tá indo pra Salvador já, Marcelinho, que nas tabacarias de lá, que a gente já fez envio. Então já dá pra chamar o Hemp Trunfo de mais um sucesso nacional.
Graças a nosso bom Jesus, Igor Seco. Esse homem não para de trabalhar.
Agora sim, todos os recados foram dados pra gente começar gostoso esse episódio, porque eu tô feliz, por mais um motivo hoje.
Conta.
O Twitter tá acabando, finalmente, cara.
Ah, meu, tu me falou isso aí agora há pouco antes da gente começar a gravar e eu tô incrédulo, Igor Seco, com as restrições numeramentais que o Elon Musk tá colocando nessa rede social tão amada pelo povo brasileiro.
Cara, eu não sei se o Twitter é uma rede social amada não, tá ligado?
Claro que não.
Eu acho que é a rede social do ódio. A gente entra lá pra odiar muito, tá ligado? Não é, ninguém mais entra no Twitter pra amor. Ah, vou ver um vídeo de bichinho. O cara não entra mais no Twitter pra ver vídeo de bichinho. O cara entra no Twitter, a primeira coisa que ele pesquisa lá é eixo político, aí depois ele procura central políticos, aí depois ele procura data povo 2011, sei lá, que é tudo uns perfil político,
que é pra
ver notícia de política e ficar bravo e xingar pessoas ali que o cara nunca vai ver pessoalmente, não sabe nem qual que é a verdadeira cara, porque na maioria das vezes tá escondido por trás de uma faceta de anime, né? E eu acho que tava na hora de acabar, cara. Eu me senti mais leve, assim, na hora que eu vi a notícia. Quem não tá ligado, o Twitter foi comprado pelo Elon Musk. E o Elon Musk tá batendo cabeça pra fazer o Twitter gerar frutos. O problema, Marcelinho, é que o Twitter nunca gerou frutos. Ele sempre foi uma empresa que operou no limite do que era possível, porque não tem muitos usuários, tá ligado? Tem uma pequena parcela da humanidade ali que se dedica ao ódio e que entra diariamente no Twitter, que, tipo, no Brasil tem menos usuários no Twitter do que tem no Pinterest.
Ah, é?
Só pra você ter uma ideia, tipo, o Twitter é, tipo, quinta rede social do Brasil, sacou?
Caralho.
Então, cara, quando eu vi que o Elon Musk tinha limitado a quantidade de tweets que você pode ver... Isso me trouxe um conforto, cara. Porque finalmente se anunciou o fim do Twitter, tá ligado? Porque meio que, velho, você tá no Twitter pra quê? Você tá pra ver meme? Mas agora os tweets de notícia vão contar no seu limite de views e você não vai ver tantos memes assim. Você tá lá pra ver notícia de política? Um tweet meu de bom dia vai diminuir a quantidade de notícias de política que você pode ver durante o dia. Tá ligado? Então, tipo, acaba com thread, saca?
Tu não acha que pode ser um pouquinho do Elon Musk tentando reduzir os danos que o Twitter pode vir a causar às pessoas, porque as pessoas passam muito tempo conectadas, Igor Seco?
ele usou essa desculpinha, ele usou.
Usou?
Ele usou, ele falou, não, vão viver a vida real, se abracem e se beijem.
É, tá, mas se pagar, pode continuar viciado na minha rede social aqui.
É, isso aí, tá ligado? É isso aí.
Ah,
se tu, tipo, tipo, novos usuários só podem ler 300 tweets... Usuários antigos há mais de um mês podem ler 600 tweets e se tu pagar pra ter o selinho verificado azul do Twitter, tu pode ler 6 mil tweets. Não é ilimitado, sacou? 6 mil tweets. E o que estão falando é que o Elon Musk só tá cansado de pagar servidor pro Jeff Bezos, porque o Twitter tá todo na Amazon, né? Então ele meio que, o bilionário não gosta de dar dinheiro pra outro bilionário. Acho que eles têm uma rixa de bilhões.
Ah, vamos combinar que toda a internet tá na Amazon, né? Metade tá na Amazon e metade tá nos servidores que alugam hospedagem na Amazon.
Chegou o momento, velho. Chegou o momento que o Twitter tá, assim, caminhando pro fim dele. E aí eu fico feliz por dois motivos. Primeiro porque o Twitter vai acabar. Ele que, pra mim, foi a causa e solução de todos os problemas. Eu sou o que eu sou hoje por causa do Twitter, pro bem e pro mal. E um bilionário vai sair no prejuízo, né? Que pagou ali 40 bilhãozinho pra ter uma plataforma que hoje já deve tá, não deve tá valendo metade disso, tá ligado?
Não tá, cara.
Ou se pá, nunca valeu metade disso, entendeu?
É, eu achei muito estranha essa compra dele, porque todo mundo tá avisando, ô Elon, bota a mão na consciência, ela não vale 40 bi, cara. Aí ele falou alguma coisa em inglês que ninguém entendeu, porque era só brasileiro que tava dando conselho pra ele. E aí tá nisso, cara.
Ele sabe que ele se fudeu, porque ele não ia comprar. Mas ele deu o lance oficial, cara. Aí ele se fudeu. Porque, tipo, quando a empresa, que tá na bolsa de valores, tu não pode simplesmente ir lá fazer uma oferta e dar pra trás em seguida. Porque isso vai movimentar a bolsa de valores, a oferta que tu deu.
Uhum.
Tipo, o Elon Musk querendo comprar o Twitter por 40 milhões afeta as ações das empresas do Elon Musk, tipo Tesla, afeta as ações do Twitter, um monte de coisa, tá ligado? Então não é só tu ir lá e falar... Ah, eu quero comprar isso aqui, minha oferta é 40 bilhões. E aí depois tu vê que não vale tanto e fala, ah, não vou comprar não. Ou eu vou pagar só metade disso. Porque as leis da economia não deixam, tá ligado? Tu falou que tu vai pagar 40 bilhões? Então agora tu vai, meu parceiro. Cadê esse dinheiro?
Ô, meu, é bizarro que todas as redes sociais, até agora, né? Que talvez essa venha a ser uma nova ferramenta para as outras redes sociais também. Porque o Twitter implementou o selo verificado pago e todo mundo abraçou. O YouTube, Instagram, Facebook, talvez até o Pinterest que tu falou aí, que eu nem sabia que existia gente que usava de verdade, tá ligado?
Aham.
Uhum. Então, cara, imagina se a galera começou a adotar isso aí, tu só pode ver 600 fotos no Instagram. Isso é loucura porque, pô, a cada 4, 5 tweets tem uma propaganda no meio. Então eu não vou parar de ver essa propaganda, tá ligado?
É.
Depois se eu ler esse de meu limite.
É.
É um tiro no pé, cara. O Spotify é música ilimitada, mas tu ouve 4 músicas. Porra, tem uma propaganda xarope da nova música do Claudinho Buchecha, tá ligado? Porra, tu fica, caralho, nem tô menor a ver com a playlist que eu tô. Mas tá lá, é de graça. É uma propaganda invasiva, chata, mas tu pode ouvir uma musiquinha depois. O que ele tá achando que as pessoas são. Amam o Twitter, meu? É realmente, ninguém curte Twitter, meu. Pergunta pra qualquer pessoa, o que tu acha do Twitter? Eu odeio.
É.
Mas tá lá, tá lá, tá ligado?
Mas as pessoas, elas estão no Twitter, York, por causa de uma vaga lembrança do que um dia ele foi, tá ligado? Tipo, o Twitter de 2010 a 2014, ele era um lugar incrivelmente irado pra você estar. Porque, tipo, todos os expoentes do humor, do pensamento nonsense, das loucuragens, tava lá. E, cara, obviamente as pessoas passavam dos limites. Só que havia meio que o consenso, tipo...
Aham, aham.
Pô, velho, eu sei que o que eu tô falando aqui é um absurdo e eu vou caminhar no limite desse absurdo aqui pra o que eu tô querendo que seja comédia não vire um crime. E rolava muito isso, cara. Era um monte de piada de duplo sentido, umas paradas muito bizarras, assim, que faziam do Twitter um ambiente extremamente engraçado pra se estar, tá ligado? Porque era a terra dos trocadilhos do mal, vou dizer assim, era um bagulho, tá ligado? Era subversivo, Twitter era subversão. E foi se tornando um espaço de debate, cara, onde todo mundo quer ter a razão, e a rede social percebeu isso e falou, opa, é melhor eu investir aqui nesse tipo de briga, porque quanto mais briga, mais engajamento. Então esse ódiozinho aqui vai me gerar um número de views. E a gente foi entrando numa vibe de tipo a mesma coisa que a galera que começou a acompanhar Naruto no começo do Naruto. Que era legalzinho no começo, aí fica muito legal, e aí desanda. Tu já tá desanda no episódio 200 e tu acompanha até o 612... Porque tu já viu 200 episódios, tá ligado? Então, porra, eu acho que o Twitter tá nessa vibe, assim. Tipo, a galera ficou 4 anos usando, de 2010 a 2014, tá ligado? Em 2014, 2015, a merda começou a feder, a rede social começou a dar ruim.
Uhum, uhum.
E todo mundo tá lá desde então por hábito, cara. Você, tipo, já acostumou, tá ligado? Há 4 anos eu acordo e vou olhar o Twitter. Eu vou continuar fazendo isso.
Uhum. Pô, mas o foda, cara, é que vai acabar no mês de agosto agora, eu completo 16 anos de Twitter, Igor. Minha conta é de 2007, cara. Eu criei a conta quando só tinha eu e os caminhoneiros, tá ligado? Que o Twitter foi criado pra caminhoneiros, tá ligado, né?
Não foi, não.
Foi, cara. Era um jeito dos caminhoneiros se comunicar rápido.
Não sei.
É o que eu vi a Rosana Herrmann falando uma vez.
Tu tá, eu acho que tá confundido com o Fotolog.
Não, o Flogão virou um espaço.
O Flogão virou um espaço de caminhoneiro. Isso é um fato. Os caminhoneiros da América Latina estão todos no Flogão.
É minha única empolgação no Twitter, uma vez por ano, entrar lá e ele avisar: olha aí, já tá há tantos anos aqui, e me dá uma imagem bonita com o número dos anos que eu tô ali, tá ligado? Vai acabar isso então, Igor. Ou eu não vou poder ver porque eu excedi meu número de tweets no dia, tá ligado?
É, velho. Então, assim, tem que acabar. Na moral, tá na hora já, tá ligado? O Twitter não tem mais nada a agregar, cara. É só choradeira.
É só choradeira. Ah, o lance é que o Twitter, ele ficou essa bosta, cara, quando tudo ficou essa bosta. Tu falou sobre os debates, que o debate gera engajamento, todo mundo quer tá certo. A galera, de 2014 pra cá, desaprendeu que um debate é um espaço onde tu troca ideias e tu sai engrandecido dele. Porque eu te dei as minhas razões pra acreditar em algo e tu me deu as tuas. Nós dois agregamos informação na nossa ideia ali. Não é pra ser um ganhador de um debate, pelo amor de Deus, tá ligado? Vamos ver quem ofende mais num debate. Mas é isso aí. Desse caos que virou pra hoje, onde ninguém mais dá muita bola pras discussões do Twitter, que a galera tá rindo em casa e fingindo que tá puta no Twitter pra gerar engajamento, todo mundo percebeu isso aí.
Não sei se as pessoas estão rindo em casa quando elas... Acho que elas estão realmente putas. Acho que quando uma pessoa tá puta no Twitter, em casa ela tá se esmirilhando de ódio, tá ligado?
Tu acha, cara?
Eu acho. Ela tem um ou outro ali que tá pelo luz, que mete umas doideiras só pra ver, mas eu acho que tem o pessoal que compra o ódio e que tuita roçando os dentes, tá ligado? Aê, tu acha que todo mundo consegue comprar papel higiênico? É tipo isso, tá ligado? Por exemplo, cara, semana passada ou semana retrasada, não vou saber falar, rolou um tweet de uma moça, de um RH, que tava puta porque os jovens da empresa estavam reclamando que levava, sei lá, 2 horas pra chegar no trabalho.
Uhum.
Aí tipo, o cara tem carteira assinada de estagiário, ganha 1.200 por mês, estuda das 7 da manhã às 2 da tarde, trabalha das 2h30 às 6 e reclama que não tem tempo, porque eu, na minha época, acordava 2h30 da manhã, tinha que lavar a casa, e aí virou um campeonato de sofrimento isso, tá ligado? Tipo, não, porque tu acordava 2h da manhã, 2h da manhã eu tava chegando em casa, tipo, saca? Tipo, esse tipo de situação. Aí eu tuitei assim, acho muito romântico os jovens paulistanos reclamando, pipipi, popopó, popopó, sendo que eu, com 14 anos, gerenciava uma locadora de vídeo e cuidava de um pônei por R$50 por mês. Aí deixei isso lá, tá ligado? Obviamente, eu fui no caso querendo engajar.
Você tava rindo, né? Em casa. Você tava rindo.
Quem é que vai querer sofrer? Eu tava rindo em casa. Tipo, quem é que vai querer sofrer mais do que eu? Só que daí o que aconteceu, cara, é que vieram me dar uma aula dizendo que eu tava sendo explorado, cara. Tal qual um escravo, tá ligado?
Uhum.
Aí eu fiquei, sério? Sério mesmo? Tipo, aprendi então com o Twitter que cuidar de um pônei por R$50 e ainda abrir e fechar uma locadora é exploração, minha nossa. E aí quiseram me dar dados, tá ligado? Tipo, vieram na DM, assim. Não, aqui estão as estatísticas, porque o salário mínimo, pipipi. Eu fiquei tipo, meu Deus. Aí eu fiquei triste, tá ligado? Aí eu falei, não, tem que acabar mesmo o Twitter, tá ligado? Porque não basta, tipo, a pessoa fisgar uma isca dessa, sacou? Ela ainda quer, tipo, mostrar pra pessoa que foi explorada como ela foi explorada, tipo, 20 anos depois, sacou?
Que já caducou.
E é óbvio, né, cara? Tipo...
Não, mas, eu fui explorado até esses dias aí, cara, tá ligado? A minha vida, qualquer tipo de carteira assinada ou não, de emprego fixo que eu tive, foi exploração, cara. Eu não acho que tô errado de falar que mais da metade da população é explorado diariamente, tá ligado? Porque emprego é exploração, cara.
Imposto. Não. Sim.
Acabou?
Então é bem mais do que metade da população, né? Que todo mundo que é empregado tá sendo explorado. Só que daí o ponto, mano, é que, tipo, cara, acabou a nuance no Twitter, acabou o esforço pra entender uma piada. Não, vão se esforçar pra distorcer o que tu tá falando, pra alguém sair extremamente vitimizado ali, tá ligado? Ou você, eu, que vou dar um jeito de ser mais vítima do que tu, ou eu vou te colocar tão em posição de vítima que tu vai ficar incomodado com o quão vítima tu é. Porque foi o que tentaram fazer comigo. Quando viram que não dava pra ser mais vítima que eu naquela situação, vieram me colocar no... Não, peraí. Tu foi escravizado, cara. Só faltou tu ficar preso num porão. Entendeu? Só faltou tu ter que dormir com um pônei pra isso virar um crime de verdade, entendeu? Eu fico, cara, que bom que tá acabando essa rede social.
Vamos comemorar, então, qual foi a tua maior briga no Twitter, Igor Seco? A briga mais importante que tu já teve no Twitter, a maior discussão, a que tu tava te mordendo de raiva do outro lado e falando... desculpa! Assim, me conta.
Cara, eu não vou conseguir lembrar disso aí, mano.
Não?
Porque eu já participei de tanta treta, Yoki.
Não, uma treta com uma personalidade. Alguém que tava discordando de ti publicamente, sem nenhum motivo aparente, somente pra irritar no Twitter.
Não vou lembrar, cara. Teve ódio do bem, tá ligado?
Ódio do bem.
De vez em quando eu caía no ódio do bem, tá ligado? De vez em quando eu caía no ódio do bem.
É, eu caí uma vez, irmão. Apaguei, tipo, em 2 minutos que eu tinha postado, e foi uma contenção de danos foda, assim, ó. Porque não aconteceu nada. Chegou 8 pessoas do ódio do bem, tá ligado?
Uhum.
E depois parou. Porque eu apaguei, acabou. Sumiu, tá ligado? Oh, foi bom, cara. Porque o ódio do bem era foda.
Cara, em 2016... Não. Em 2019, eu apaguei pra mais de 150 mil tweets, cara. Apaguei, assim, tipo, usei um algoritmo lá, um script, que foi em todos os tweets e apagou. Porque é foda, eu tive o meu Twitter, eu fiz em 2010, cara. Eu tinha 16 anos. Dos 16 aos 19, eu não tinha limites, tá ligado? Porque eu não via, saca? Eu fazia muita piada que podia dar ruim, saca?
Ah, não, mas isso aí foi, primeiro de tudo, que éramos crianças, tá ligado?
É, não, total. Só que não era, tipo, não eram piadas que eu fazia porque eu acreditava. Eu fazia as piadas porque eu achava absurdo a ideia de alguém fazendo o que eu tava escrevendo ali.
Uhum.
Tá ligado? Eu falava, tipo, cara, isso aqui é totalmente fora de cogitação, por isso que é engraçado.
Durante muito tempo eu baseei meu humor nisso aí, cara. E eu fiquei, durante muito tempo, frustradíssimo, achando que nada além disso era tão engraçado assim. Até ver que, né, eu tava sendo idiota, tá ligado?
Eu chegava no limite de ser idiota. Porque eu não chegava a ofender, mas eu colocava todos os argumentos pra ofensa, entendeu?
Sim, tipo... sim. Não, mas podia ser visto como uma ofensa. Seria visto hoje como uma ofensa.
Bem difícil, porque eu era impessoal demais. Eu tinha cuidados, cara, eu tomava cuidados. Eu tomava alguns cuidados pra sempre deixar, tipo, sujeito oculto. Então tu não sabe quem é, sabe, quem é o alvo da piada, ou, entendeu? Tipo, se fosse pra ofender, cara, pra as pessoas se sentirem ofendidas, ia ser uma categoria muito grande de pessoas, entendeu? Não ia ser a um público específico, assim, tipo, a uma parcela específica da população. O que eu tweetava era sempre pra 4 ou mais parcelas da população, sacou? Uma galera muito grande ia se revoltar. Eu tava mais próximo de ser linchado do que de ser cancelado mesmo. Mas eu parei com isso aí, porque era idiotice no final das contas.
Mas uma coisa, o que começou a me dar raiva no Twitter, cara, durante uma época... Foi a falta de proporcionalidade de, tipo, vai lá, eu tenho 15 mil seguidores no Twitter. Aí eu falo uma parada e vem um cara com 300 mil seguidores e fala, retuita, me dando vários argumentos que eu tô errado, tá ligado? Ele pega meu pensamento errado e mostra pra 300 mil pessoas. Sendo que eu tinha mostrado meu pensamento pra 15 mil pessoas ali, tá ligado? Isso fudia, porque o tamanho de pessoas que seguem esse perfil é muito maior que o meu. Eu nunca vou conseguir argumentar com 300 mil pessoas, tá ligado? Já era, meu. Isso era... Comigo eu já sentia ruim. Com pessoas que tinham menos seguidor ainda, cara. Eu ficava... Cara, que loucura. Por que tu tá fazendo isso, irmão? Quando uma vez eu discuti com o Gelo Willis, meu. E era uma coisa boba que ele tava errado. Eu não lembro o que era, mas eu tenho certeza que tava certo, tá ligado? Eu não lembro o que era, E, cara, ele tornou minha vida um inferno, Igor. Porque foi muito ruim, cara. Era muita gente, meu, protegendo o Jay Willis e me xingando como se fosse um lixo. E eu tava só de boa, realmente, tava tudo de boa, assim. E foi horrível, cara.
Ai, cara, eu lembro que eu achei que tu ia falar do lance da proporcionalidade, cara, porque o nível de argumentação do Twitter é sempre o mais apelativo possível, tá ligado? É tipo, é o que tava falando antes. O cara fala assim, pô, cara, tive que... acordar meia hora mais cedo pra ajudar minha mãe aí no hospital. É foda, tá ligado? Tá chovendo, molhei o pé, a vida é uma desgraça. O cara fala isso. Aí vem alguém com muito mais seguidores, dá um RT manual e fala, ah, é porque você não nasceu em... Tá ligado? Porque você não é de Poraporia do Leste. Aqui isso aí é o normal, e o hospital é a 50 mil quilômetros de distância, a gente tem que ir a pé. E é sempre assim, uma parada que sempre piora, sacou? A tua dor, ela não é nada, porque sempre vai ter alguém sentindo muito mais, sacou? E aí é o princípio que todo mundo tá reclamando por tá reclamando, ninguém tá de fato preocupado com o bem-estar de ninguém, eu só quero tá certo. Nem que pra isso tenha que te colocar numa posição de lixo humano ou de alguém que não entendeu seus privilégios, tá ligado? Porque tu sempre vai ser privilegiado em algum ponto.
Sim, sim.
E aí, velho, o Twitter ele já é assim há um bom tempo já. E ele, sem falar, né, de todo o restante da problemática, né, cara, de você tá ali com um monte de neonazista, tá ligado? Compartilhando no mesmo ambiente, porque isso tem, e os caras não fazem nada.
Quando era só quando era um monte de gente boa fazendo piada, só por fazer piada, eu acho que era engraçado. Mas quando entrou um monte de gente nessa onda, pegando as mesmas piadas e fazendo por maldade, aí ficou difícil classificar. Esse cara aqui é do bem, esse cara não é, tá ligado?
É tipo, tá ligado, aquele humorista, mano, o Dave Chappelle.
Tô ligado.
Ele era do Saturday Night Live, eu acho que era.
Acho que é isso aí, é isso aí.
Que ele fazia umas piadas estereotipadas de negros, que todo mundo ria, e ele percebeu que não tava mais rindo só porque era engraçado, tava rindo porque era racista. Uhum. E aí ele parou de fazer. Eu acho que é tipo o que o Twitter aconteceu com as piadas. Assim, a galera fazia a piada porque era engraçado, mas percebeu que tinha uma galera rindo.
Na maldade,
porque,
né?
Na maldade, porque aquilo ali tava dando ideia, sacou? E aí muita gente parou, tá ligado? Você vai ver, cara, eu tenho vários amigos de 10 anos do Twitter e a galera, todo mundo parou de se comunicar daquele jeito, tá ligado? Quem não parou, aí é os reacinha de hoje em dia, que tem uma galera que ainda continua fazendo esse tipo de tweet, tá ligado? E que é extremamente direcionado hoje em dia,
uhum.
Tá ligado? Não é mais um tweet amplo, saca? Tipo... Foda, é crime, tá ligado?
É crime.
Tem que acabar o Twitter, cara. Tem que acabar o Twitter logo, cara.
Pô, mas eu... Esses lances de marco regulatório da internet, de direito de liberdade de expressão, que a galera tá falando um monte, de... meu, pra ontem, Igor Seco, todo mundo que gostaria de ter uma rede social deveria vincular um CPF.
Eu também acho, cara.
E tu só pode ter um. Cara. Só pode ter um, meu brother. Não, tu não vai viver no anonimato. Pode não dizer quem é tu. Uhum. Mas se tu falar uma merda e a polícia for atrás, ela vai saber quem falou essa merda.
Exatamente. Não, tu tinha que escalar. Tu pode, tu coloca teu CPF e teu nome vai ser Guguinha Gameplay. Beleza, vai ser Guguinha Gameplay.
Vai ser.
Mas ali, nas configuraçãozinhas ali, vai ter um CPF e o lugar onde tu nasceu, tá ligado?
É isso
pra
aí.
Pra gente saber quem é que tá falando as paradas.
É, não dá, meu. Não dá pra... É muito irada a ideia de anonimato, de tu poder falar o que tu quiser, de tu poder debater, até o momento que tu quebra leis, tá ligado? Que tu tá sendo um bandido, cara, tá ligado? E tá rolando cada vez mais, cara. Eu, com o advento da inteligência artificial e tudo mais, isso tende a piorar, tá ligado? Porque a galera tá começando a criar novas formas de criar mentira.
Já tá falando de um outro episódio, eu acho que esse aqui a gente encerra nesse momento. Marcelinho, então eu só quero te perguntar uma coisa. Na tua opinião, o Twitter melhorou ou piorou a sociedade?
Piorou.
Na minha também, piorou.
Não, tudo piorou. Tudo, na real, meu, eu queria viver nos anos 60, agora, com televisão e rádio, e jornal, e acabou, tá ligado? Porque, meu, a internet, meu, ela é irada, mas eu acho que ela só tá piorando tudo, Igorce. Ela tá pegando o lixo da sociedade, jogando pra cima, pra todo mundo ver.
Cara, agora tu falou igualzinho... Aquelas meninas de 14 anos que falam, nossa, eu queria ter nascido na época do Nirvana pra ver o show do Kurt Cobain.
Não.
Foi igualzinho, tipo...
Eu falei nos anos 60, pra ver Beatles.
Só faltou o vestido de bolinha, Marcelinho.
Eu tô de vestido de bolinha.
Então tá, molecada, a gente encerra esse episódio por aqui. Voltamos na sexta-feira com o convidado, que a gente vai voltar com os episódios de sexta aqui no TH Show, que faz um tempinho
Vamos.
Que a gente não tem. E é isso aí. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Um abraço bem apertado. Até a próxima e tchau!
Rádio Hemp.